Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.
Olá, bom dia. Eu sou Joel Scala e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. A decisão da justiça de observar um homem em setembro em Santa Catarina, acusado de estupro, provocou uma onda de protestos e coletivos feministas no país. O resultado do julgamento revelou uma triste realidade. O machismo brasileiro, em alguns casos, se sobrepõe à legislação e revela a desigualdade de gênero na sociedade brasileira. Indicador do Anuário Brasileiro de Segurança Pública informa que acontece um estupro a cada 8 minutos no país, totalizando mais de 66 mil casos de estupro e estupro de vulnerável, que são dados de 2019. O assunto de hoje é a justiça brasileira e a violência de gênero. Participam do programa de hoje Rafaela Reis, que é advogada atuante nas relações de trabalho, família e consumo. Ela é integrante da Rede Feminista de Juristas e da Rede Femijuris. Cláudia Luna, advogada, presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Você vai conferir as notícias do mundo com o repórter Alexandre Soares, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira. E contamos com a participação do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin.
Bom dia, Joel. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Cláudia.
Estamos na terça-feira. O resultado das eleições de São Paulo te surpreendeu?
Olha, Joel, pelos resultados e pelas últimas pesquisas, um pouco antes da eleição, não. Eu acho até esperava os dois candidatos para o segundo turno mesmo, o Covas e o Boulos. O que me surpreendeu foi o número de votos do Boulos. O Boulos acho que conseguiu muito bem se desempenhar nessa eleição. E eu só espero agora, nesse segundo turno, né, que o mesmo horário para os dois, as propostas fiquem bem claras e os paulistanos decidam no melhor candidato para a nossa cidade.
Você acredita que com o resultado dessas eleições o PT deixa o protagonismo e a nova
Olha,
esquerda assume o seu lugar?
quem está perdendo mais isso aí é o grupo da extrema-direita com o Bolsonaro. Acho que ele é o grande derrotado, nem tanto o PT. Né? O PT, acho que ele ainda, digamos, ele perdeu um pouco o rumo depois de 18, né? Precisa se encontrar nesse novo rumo. Não só ele, como toda a esquerda, né? Acho que ela precisa começar a tentar se articular de uma forma conjunta. É coisa que não tem acontecendo, mas acho que o grande derrotado nessas eleições foi a extrema-direita com Bolsonaro e companhia.
Bom dia, Rafaela Reis. Seja bem-vindo ao Brasil Cidadão.
Bom dia, como vão?
Nós estamos muito bem com a sua presença no programa de hoje. Rafaela, o resultado desse julgamento em Santa Catarina surpreendeu a todos. Como você viu a atuação do advogado de acusação naquele julgamento?
Olha, se surpreendeu a todos, aí eu é que me surpreendo. As lideranças feministas, temos aqui a doutora Cláudia, que é uma delas, estão lutando contra a violência de gênero nas instituições judiciárias há anos, há décadas. Estamos, assim, vilipendiadas no judiciário há décadas, há praticamente séculos. Se isso surpreende, então eu não entendo, eu não entendo o estado da nossa sociedade. A violência de gênero é uma coisa sistêmica e ela se manifesta muito mais em casos de violência sexual. Ela está sempre lá. O que aconteceu no caso Mariana Ferrer, infelizmente, não é isolado.
E ao
O
longo do
teor da
programa
decisão.
nós vamos explorar isso, por que que não é um caso isolado e, como nós dissemos na abertura do programa, é uma desigualdade profunda de gênero que existe no nosso país. E agora eu quero cumprimentar a Cláudia Luna, que volta ao nosso programa. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda.
Bom dia, Joel. Bom dia, Rafaela. Bom dia, meu querido, também outro jornalista aqui presente.
Franklin.
Puxa, é uma honra, voltar ao observatório depois de algum tempo, né? Saudades aqui de vocês.
Cláudia, você que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Seção de São Paulo, como é que você viu a atuação daquele advogado de acusação? Ele feriu a ética do advogado?
Sim. No mínimo, ele feriu aí o dever de urbanidade previsto no nosso Código de Ética Profissional, não é? O que é o dever de urbanidade para que os nossos ouvintes, as pessoas que nos assistem, possam entender? É o dever que o profissional do direito, no caso, advogado ou advogada, tem de respeitar a todas as pessoas, sejam elas servidoras da justiça, membros do poder judiciário, Ministério Público, as partes presentes. E se nós formos enxergar essa situação no ponto de vista ético, houve uma violação a esse dever de respeito à figura da parte ali presente, que era a Mariana Ferrer, que era a vítima. No caso, né? Então, se a gente for observar, houve no mínimo aí, do ponto de vista ética, da ética profissional, a violação desse dever.
Mas esse julgamento não se resume só ao comportamento do advogado de acusação. O juiz e o promotor também manifestaram um profundo preconceito.
Sim, Joel. Nesse caso, a gente precisa observar que houve, da parte do sistema de justiça como um todo, e ali foi muito simbólico. Nós tínhamos quatro homens, não é? Um promotor, dois advogados e um magistrado, e uma mulher que era vítima, mas que houve uma verdadeira subversão, uma verdadeira inversão de papéis, em que a vítima, nesse caso de violência sexual, ela foi culpabilizada, ela que foi colocada no banco dos réus por um crime do qual ela foi vítima. Olha que coisa. Então, quando nós vemos o sistema de justiça atuar dessa forma, como bem disse a doutora Rafaela Reis, não é uma surpresa, não é uma novidade, e a gente precisa pensar que esse comportamento não é um comportamento que acontece agora ou é apenas um comportamento sistêmico. A gente precisa pensar nas bases históricas que consolidam o Brasil e, sobretudo, a própria formação das Américas, que desde o período colonial tem como base a exploração dos territórios, não é, para a conquista das novas terras, e que também passa pela conquista, a exploração de outros territórios que são os corpos das mulheres, numa lógica do exercício da violência sexual. Isso foi feito no início do século XVI, não é? Ou antes do século XVI, bem no começo do século XX, do século XV, quando o Brasil e as Américas foram colonizadas, né, com o exercício dessa violência em relação, primeiramente, aos corpos das mulheres indígenas e, em meados do século XVI, em relação aos corpos das mulheres negras que foram traficadas de diferentes localidades do continente africano na época da. Com a consolidação da escravidão. Então, eu ouso dizer que esse comportamento que nós vimos reprisado agora no século XXI, na realidade, ele tem bases históricas e ele vem sendo culturalmente preservado e reprisado ao longo de séculos, porque ele começa a partir da nossa consolidação enquanto território, enquanto nação brasileira e, sobretudo, enquanto continente americano.
Rafaela, como mudar essa realidade?
Eu entendo que a gente precisa começar a refletir nas violências que cometemos dia a dia. A gente precisa lembrar que estruturas não são feitas do dia para a noite. A muralha da China não nasceu num estalo. As estruturas são feitas de detalhes, tijolo por tijolo. A gente tem que lembrar das pequenas violências que a gente comete no cotidiano, que acabam invisibilizando, objetificando, marginalizando mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas LGBTQIA+. A gente precisa lembrar dessas coisas, porque quanto mais a gente continuar validando as violências, mais elas vão continuar se manifestando dessa forma. É por isso que me surpreende que as pessoas se surpreendam com uma decisão dessas. Esse é o padrão. Tem sido o padrão. Na história recente, a gente já viu um delegado virar público dizer que estupro era uma palavra muito forte diante de um vídeo com 30 homens em cima de uma menor de idade. A gente
Realmente é um
já viu a
absurdo.
Justiça Paulista decidir que não, tá tudo bem. Só se eram os dois menores, então não teve estupro de vulnerável, ainda que o relato da vítima tenha sido de que aquele adolescente havia estuprado aquela outra adolescente. A gente já teve a Justiça Gaúcha na região sul, a gente já teve isso acontecendo. A gente já teve a Justiça Gaúcha declarando que, ah, se você bebeu, então a culpa é sua do estupro. A gente precisa lembrar de onde a Lei Maria da Penha veio. As origens da Lei Maria da Penha não são bonitas, elas estão na região sul, o mesmo local onde todas essas violências se manifestam dessa forma tão
brutal,
asquerosa.
Porque em outro Rafaela, lugar... eu perguntei para você a respeito das mudanças, você colocou algo, e aí me ocorreu te perguntar. Se, por exemplo, no caso do julgamento da Mariana, tivesse lá uma promotora pública ou uma juíza, esse caso poderia ter um outro final? Ou seja, ter uma mulher no julgamento? Né? Porque nós citamos aqui o advogado de acusação, o promotor público que teria que apresentar a acusação, né, e o juiz. Nesse caso, uma mulher juíza ou uma mulher promotora, poderia participar de um processo de mudança? Seria adequado para um processo de mudança?
Talvez. Eu entendo que seria mais adequado para o processo de mudança uma pessoa que ocupasse essas funções essenciais da justiça, que tivesse consciência do quanto essas violências atravessam os casos em que ela atua, seja homem ou mulher. Existem mulheres que ainda não têm a consciência de gênero que nós temos. Existem mulheres que estão aí nas redes sociais dizendo que a Mariana mereceu. Existem mulheres promotoras, juízas e advogadas dizendo isso. Se a Mariana fosse ter uma advogada desse porte, uma promotora desse porte, uma juíza desse porte, ela ia ser tão violentada quanto.
Cláudia, a gente percebe aí que no país existe essa cultura... E essa desigualdade é uma cultura machista e uma desigualdade de gênero. Cláudia, pergunto a você, como a gente inicia um processo de mudança, sensibilizando, por exemplo, os agentes públicos que atuam no judiciário, para compreender que a igualdade de gênero é fundamental para uma democracia como a nossa?
Veja, Joel, eu penso que nós estamos numa fase, até já passamos, em que seria fundamental a sensibilização e a formação e a capacitação de todos os agentes públicos do sistema de justiça, incluindo aqui técnicos de equipes multidisciplinares, como psicólogos e psicólogas, que também realizam e elaboram relatórios e laudos técnicos a partir de situações de violências ou também atuam na justiça fazendo relatórios em casos de direito de família. E se esse sistema não tiver essa compreensão de gênero e raça e também classe, vai continuar reprisando e reproduzindo essas violências. Porque o que aconteceu com a Mariana Ferrer e acontece com várias mulheres todos os dias no Brasil é essa violência institucional provocada pelo sistema de justiça. Então, se a gente não tem uma formação e sensibilização desses profissionais no sistema, e vou caminhar anteriormente, se a gente não inclui essas disciplinas, não é? Gênero, raça e também classe, nas universidades, nas faculdades de direito, e eu digo em todos os cursos, a gente vai continuar reprisando sistemicamente esse tipo de violência. E não só no sistema de justiça, mas em vários campos. Por exemplo, quem trabalha com ciência política e se torna gestor público, se não tem essa perspectiva e essa construção de gênero, não vai incorporar na política pública que formula, por exemplo, uma cidade construída pensando nas mulheres, não é? E nem vai pensar em equipamentos públicos voltados para as mulheres. Então, tudo está ligado a isso. Tanto é que, recentemente, uma das conselheiras do Conselho Nacional de Justiça, do nosso CNJ, ela recomenda que juízes sejam capacitados para a questão de gênero. Justamente por quê? Porque há uma percepção óbvia de que essas decisões extremamente machistas, sem que haja esse olhar mais detalhado, mais cuidadoso para essa realidade, estão acontecendo de modo repetido. Então, a situação é essa.
As instituições brasileiras refletem o preconceito que existe na sociedade, né?
Sem dúvida.
Vamos ouvir agora...
Racismo estrutural, né?
Verdade. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. Acesso a mulheres e meninas usando recursos digitais foi alarmante na pandemia, disse o comitê. O Alexandre Soares, de Nova York, traz as informações.
Mulheres e meninas continuam sendo as principais vítimas do tráfico, apesar de estruturas jurídicas e políticas contra a prática em níveis nacional e internacional. A conclusão é do Comitê sobre a Eliminação da Discriminação contra as Mulheres. O órgão publicou uma série de recomendações gerais, enfatizando que a realidade do tráfico agora vai muito além do mundo offline, ressaltando tendências recentes do tráfico no ciberespaço. Com o desenvolvimento das redes sociais, foi alarmante o acesso a potenciais vítimas por traficantes durante os bloqueios da Covid-19, porque não podiam usar os meios tradicionais para recrutar mulheres e meninas para exploração sexual. O Comitê da ONU pede aos governos que busquem todos os meios apropriados para eliminar este tipo de tráfico, com realce ao uso crescente da mídia social para recrutar vítimas de tráfico. Para o Comitê, as autoridades também devem abordar as causas profundas que levam mulheres e meninas a enfrentar situações de vulnerabilidade. Estes desafios vão desde a discriminação baseada no sexo, às injustiças socioeconómicas nos países de origem, às políticas de migração, com preconceito de género e sistemas de asilo em países estrangeiros, bem como conflitos e emergências humanitárias. O Comitê ressalta ainda a importância de sistemas abrangentes de proteção e assistência para ajudar pessoas deslocadas em situações como conflitos e emergências. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Continuamos com o Brasil Cidadão, programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a justiça brasileira e a violência contra a mulher, com as advogadas Rafaela Reis e Cláudia Luna. Franck Valverde.
Então, Joel, eu queria aproveitar também e falar sobre o nosso WhatsApp. Nós temos um número de WhatsApp no qual as pessoas podem participar, mandando perguntas sobre determinados assuntos, enviando sugestões, críticas. Enfim, esse é o canal aberto de comunicação conosco aqui do Observatório do Terceiro Setor. Anotem o número, prefixo 11 aqui de São Paulo, e o número é 988512317. Repito, prefixo 11, 988512317. E, Joel, eu queria aproveitar e falar da nossa enquete. Nós fizemos uma enquete relacionada com o tema do nosso programa de hoje. E nós perguntamos: você acredita que o Brasil é um país seguro para as mulheres? E olha só os números, Joel. 94% das pessoas disseram que não. O Brasil não é um país seguro para as mulheres. 6% disseram que sim, né? Ou seja, deve ser alguns homens, né? Machistas, porque isso até para homem mesmo, eu respondo, não, não, eu responderia, né? Claro, a gente que organiza, a gente não responde, mas eu responderia que sim, né? Não é seguro, não é seguro para as mulheres. E eu queria reinserir, aproveitando, Joel, se você me permite, uma
Claro.
questão, né, que eu gostaria de retomar, que eu achei muito importante. A Cláudia disse que nós precisamos construir uma cidade que seja possível de se viver para as mulheres, tá? E eu pergunto: nós tivemos agora, acabamos de ter agora no domingo aí eleições, nós vamos ter agora também daqui a 2 semanas eleições para o segundo turno de muitas cidades. Eu gostaria de saber, segundo a visão tanto da Cláudia como da Rafaela, essa questão foi discutida nesta última campanha municipal? Ou simplesmente com todos os absurdos que nós estamos vendo aí com relação às violências, da violência contra as mulheres, isso passou à margem da discussão? Cláudia.
Bom, eu posso dizer um pouco pela nossa vivência de OAB, né? A OAB, ela tem uma iniciativa, inclusive, da qual a Comissão da Mulher Advogada é parceira, junto com a Comissão Direito Eleitoral, que é o Observatório de Candidaturas Femininas. E ao longo dessas eleições, nós tivemos agora na reta final um diálogo com todas as candidatas a prefeitas e vice-prefeitas, e um dos temas que nós colocamos foi justamente a questão das cidades. O que elas poderiam fazer para que a gente tivesse uma cidade em que houvesse um bem viver possível, em que houvesse uma cidade pensada para o bem-estar das mulheres, e aí pensando mulheres nas suas mais diferentes etapas de vida. Né? E o que a gente observou é que, numa perspectiva diferente dos candidatos homens, as candidatas elas têm uma visão a partir da sua própria vivência do que é uma cidade voltada para as mulheres. E isso é muito importante, né? Por exemplo, uma cidade voltada para as mulheres deve ser uma cidade mais acessível, com calçadas, calçamento acessível, não só para pessoas com deficiência trafegarem com as suas bengalas ou com as suas cadeiras de roda, mas com mães para trafegarem com seus carrinhos, para as mulheres trafegarem com seus carrinhos de feira, para as mulheres que usam salto alto não terem, e as mulheres mais idosas não terem, estarem mais propensas a sofrerem quedas ou acidentes. É uma cidade em que precisa ter um sistema de iluminação pública mais favorável para que práticas como, por exemplo, a violência urbana, notadamente a violência sexual e os estupros, não aconteçam na via pública, é pensar a cidade desta forma. Para além das políticas sociais, pensar também numa política urbana, numa política de urbanização, para que as mulheres se vejam reconhecidas e, sobretudo, se vejam enquanto parte dessa sociedade. Então, é importante que a gente veja isso. E mais uma vez, voltando àquela colocação que a gente fez anteriormente, se você tem um gestor ou uma gestora pública que tenha essa compreensão de gênero, raça e classe, por óbvio que essas dimensões vão fazer parte das políticas públicas que serão formuladas por essas gestoras e, sobretudo, por essas pessoas que agora ocupam essas vagas no parlamento. Então, vejam, mulheres negras, mulheres LGBTQIA+, né? Mulheres periféricas, mulheres, a princípio, são esses corpos que enfrentam essas desigualdades marcadas nas nossas cidades pelo machismo e racismo estruturais e as questões de classe, se ocupam esse parlamento, tendo vivendo isso na sua trajetória, por certo vão trazer isso para as políticas públicas que irão formular. Então, isso, de certo, e eu tenho certeza que isso irá acontecer, irá trazer mudanças paradigmáticas para as políticas públicas da nossa cidade de São Paulo e penso que das outras cidades brasileiras, onde nós tenhamos aí essa nova formação de Câmara Municipal.
Rafaela.
Eu concordo com a doutora Cláudia, de forma irrestrita. Eu entendo que a violência política foi muito forte, ela é um reflexo das estruturas e violências de gênero no país e de raça também. Foi bastante forte, porém a consciência da população aumentou também. O cenário político nos mostrou isso. Nas eleições passadas, nas eleições retrasadas, a gente jamais poderia esperar que tantas mulheres negras ocupassem postos em locais assim estratégicos, locais simbólicos. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, temos vereadoras negras agora. Onde isso aconteceu, onde essa expressão máxima de machismo aconteceu, temos feminismo negro ocupando o poder legislativo. Temos aí a chance de reeducar o judiciário, embora eu seja da opinião minoritária de que o judiciário não pode ser educado. As pessoas que assim se manifestam no judiciário, na advocacia, no Ministério Público, na Defensoria Pública, essas pessoas precisam ser removidas dos cargos e só assim a gente consegue promover uma efetiva onda de reeducação. A gente não consegue ensinar novos truques para o cachorro que já está idoso. A gente tá aqui em São Paulo com uma estrutura legislativa totalmente diferente daquilo que estava antes. Então a gente tem esperança, a gente tem muito mais esperança agora do que a gente tinha há 6 meses, do que a gente tinha há 1 ano, do que a gente tinha há 2 anos. Mas é uma luta constante, porque a gente tem essa presença enorme de mulheres negras, de mulheres LGBTQIA+, nas bancadas legislativas, temos prefeitas eleitas, temos prefeitas negras eleitas, temos, mas também reelegemos Fernando Holliday.
Olha só,
É sintomático. É algo
Rafaela,
bastante
você
sintomático.
está registrando um avanço que aconteceu, mas as mulheres ainda são subrepresentadas na política.
Elas
Os
são super.
partidos políticos não cumprem as cotas para as mulheres. Como mexer nessa realidade que ainda os partidos permanecem como um partido só de homens, né? As mulheres ainda são minoria.
A gente precisa pensar as estruturas partidárias como componentes essenciais dessas estruturas discriminatórias. As estruturas são feitas de detalhes. O man-interrupting que se pratica aqui vai se transformar num silenciamento efetivo na bancada. A gente já viu isso acontecer com a deputada Érica Malunguinho. Diversas vezes ela é violentada enquanto está em poder da bancada. A gente já viu isso acontecer com Marielle Franco. O silenciamento de Marielle Franco foi tanto, foi tamanho, que ela perdeu a vida para isso. Ela foi executada para ser silenciada. Então a gente precisa repensar as estruturas partidárias, porque é do partido que elas saem para o mundo. E se o partido não está dando para elas essas estruturas, elas obviamente não vão ser representadas. A gente teve uma infinidade de mulheres negras hoje a se candidatando. Pouquíssimas tiveram estrutura do partido. Não estou falando do fundo partidário, estou falando do partido
Partido.
para poder concorrer. Muitos partidos preferiam seus grandes figurões machões a apostarem nas jovens lideranças que já tinham ganho para eles muito terreno acadêmico. E esses partidos ainda não sabem por que eles não estão tendo um bom desempenho nas eleições. Muitos
O desempenho de
partidos.
alguns partidos surpreendeu nessas eleições, no caso do PSOL. Cláudia, eu quero te ouvir a respeito da subrepresentação da mulher. A mulher no Brasil tem que convencer uma outra mulher, né? Como é que se produz essa união, esse processo de consciência, em relação às mulheres brasileiras, Cláudia?
Bem,
Olá,
Joel,
Cláudia.
nós conversamos aqui. Desde o início, que nós somos um legado da cultura patriarcal. Isso todas e todos nós. Isso é inegável. Então, a gente não pode perder de vista, até considerando o questionamento que você fez, que as mulheres também elas são fruto de uma construção patriarcal, estão, enquanto fruto, elas também reproduzem, por vezes, essa prática patriarcalista, e é importante nessa união que nós, enquanto mulheres, enquanto feministas, enquanto advogadas, nós estamos a todo tempo conversando, dialogando sobre isso. E ao longo, eu aqui mais algum tempo, né, ao longo de 23 anos de atuação, eu vejo muitas mulheres que tinham um exercício, uma prática nada feminista, hoje se veem e atuam de modo feminista. Por quê? Porque compreenderam que o feminismo, ela também, sem o feminismo, essas mulheres estariam ainda subrepresentadas e sofrendo violências nos espaços de atuação que ocupam. A partir do momento em que as mulheres, sejam elas feministas declaradas ou não, reconhecerem a importância do feminismo e o impacto do feminismo nas suas vidas e nas vidas de toda a sociedade, até a título de desmistificação, para que a gente possa corrigir o equívoco, feminismo é igual a respeito à igualdade de todas as pessoas, não só das mulheres. Obviamente que reconhecer que o feminismo ele precisa é tirar da invisibilidade, não é? Reconhecer o respeito incondicional às mulheres, nós vamos também pensar em numa discussão e num questionamento a essa estrutura que não respeita as mulheres e reproduz violências. Então, quando você fala de subrepresentatividade de mulheres nesses espaços, a gente fala de violências sistêmicas, a gente fala de uma sociedade que ainda é calcada, que se consolida desde o período colonial até hoje, a partir da violência contra a mulher, a partir da cultura do estupro, e que a cada momento em que a gente tem uma mulher que sofre violência nesse espaço da política, é aquela lógica lá do período colonial, da legitimação da cultura do estupro, da cultura da violência, que grita ainda no século XXI. E reconhecer que isso é um grande problema, enfrentar esse problema é o primeiro passo para que a gente possa enfrentar e criar mecanismos para a superação da subrepresentatividade de mulheres nesse espaço que é tão machista, tão racista, tão classista, que é o espaço da política.
Agora vamos ouvir as notícias de destaque do site do Observatório do Terceiro Setor com a Júlia Pereira. Olá, Júlia, bom dia.
Bom dia, Joel, Franklin e as convidadas, tudo bem?
Tudo bem? Seja bem-vinda. Quais são as informações que traz nesta semana?
Bom, o primeiro destaque vai para uma notícia do Afeganistão. Uma afegã de 33 anos foi baleada e esfaqueada nos olhos por três homens de motocicleta ao sair do trabalho. Ela e as autoridades locais afirmam acreditar que os criminosos são militantes do Talibã, que é um grupo radical islâmico, e reforçam que os homens teriam agido a partir de informações dadas pelo pai dela, que se opunha fortemente ao desejo da filha de trabalhar. No Afeganistão, os ataques violentos às mulheres como retaliação por elas trabalharem têm crescido, principalmente quando elas ocupam cargos públicos. E também no Afeganistão, uma pequena mudança em uma lei do Código Penal não permite que parentes de um acusado de abuso sexual testemunhem contra ele. A maioria dos casos de violência contra a mulher é doméstico, sendo cometida pelo marido, pelo pai ou pelo irmão. Hoje, estima-se que 90% das afegãs sofram violência constante. Além disso, entre 70% e 80% delas são forçadas a se casar com quem não escolheram. Aqui no Brasil, os casos de violência doméstica também assustam. Segundo o Anuário de Segurança Pública, os feminicídios aumentaram em 1,9% nos primeiros 6 meses desse ano, em comparação com o mesmo período de 2019. Por conta disso, no final de outubro, o Ligue 180 passou a receber denúncias de violência contra a mulher pelo WhatsApp. O serviço foi lançado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos e as denúncias podem ser encaminhadas pelo aplicativo de mensagens pelo número, código 61996565008. De acordo com o Ministério, a ferramenta vai atender as mulheres em situação de violência que, na maioria dos casos, convivem diariamente com os agressores e não conseguem, não têm condições de fazer a denúncia por uma ligação ou acessar algum site para isso.
Muito bem, Júlia. Obrigado pelas informações. Você volta na próxima semana. Franklin, essa onda conservadora do mundo trouxe também violência contra as mulheres. É um absurdo.
É verdade, João. A gente percebe que isso não é um problema só brasileiro, é um problema mundial, né? Em todos os lugares que nós olhamos, nós vemos um grau menor, um grau maior, mas ainda o pessoal, digamos assim, está no século XX, século XIX, ou seja, não chegaram ao século XXI, né? Porque a gente pensa que o século XXI, né, a gente pensava, nós que somos todos, né, que viemos, né, do século XX, a gente esperava que no século XXI nós temos uma visão um pouco mais progressista do mundo, que nós estivéssemos numa outra situação, mas nós não estamos. E sempre que a gente fala em tentar mudar essa situação, né, principalmente a situação relacionada com a mulher, me vem à mente a questão da escola, do ensino, né, a forma de nós estarmos formando novas gerações. Eu gostaria que a Rafaela e a Cláudia colocasse aqui para nossos e as nossas ouvintes, o que que a escola poderia fazer para mudar esse comportamento machista que permeia toda a sociedade brasileira. Rafaela.
Ah, Obrigada pela oportunidade. Nós temos escolas públicas que já trabalham as questões de gênero em sala de aula já no prezinho. A gente tem aqui a Emei Gabriel Prestes, que está aqui no centro de São Paulo, que trabalha bastante os papéis de gênero, os estereótipos de gênero e a desconstrução deles, não só com as crianças, mas também com os pais. Se a gente tiver um ambiente escolar um pouco menos isso é de menino, isso é de menina. A gente vai um ambiente escolar um pouco menos. Meninas, vocês vão agora vestir rosinha. Meninos, vocês vão vestir azul. Se a gente tiver um ambiente menos assim, a gente já consegue avançar bastante. A gente tem esse problema de gênero. As violências de gênero, começam a se manifestar quando a gente começa a reforçar alguns estereótipos de gênero de uma forma um pouco agressiva, na infância já. Isso dá problemas tanto para as mulheres quanto para homens. Afinal de contas, é aqui que a gente começa a trazer conflitos na masculinidade. É aqui que a coisa fica tóxica. É aqui que o tal do papel de homem começa a se moldar. E é daqui que a criança não consegue depois sair, não consegue ver a mulher como uma outra pessoa, consegue só ver aquela mulher como algo menos que pessoa, como um objeto. E é aqui que a gente vai ter depois, na adolescência, na vida adulta, essa coisa de exercer o poder sobre o corpo daquela mulher a ponto de termos um estupro, que depois é levado para o judiciário e é visto dessa forma que foi o caso Mariana Ferrer, que é a maioria dos casos de violência sexual no Brasil. Então, se a gente for começar a tratar isso na educação, a gente precisa olhar escolas como a Gabriel Prestes, a gente precisa olhar escolas particulares que trabalham as questões de gênero de uma forma muito mais, de uma forma diferenciada. A gente precisa parar de só oferecer balé para as meninas nas escolinhas particulares e oferecer o judô só para os meninos e encrencar com as mães que querem que suas filhas façam judô e seus filhos façam balé. São pequenas coisas. Mas é assim que muralhas são construídas, tijolo por tijolo,
Como é que se
detalhe por detalhe.
desconstrói, né, esse papel social do menino e da menina, do jovem e da jovem, Cláudia? E qual o papel da educação nessa mudança?
Bem, a Rafaela já disse tudo, não é? Eu vou falar aqui da minha experiência enquanto mãe. Eu tenho duas crianças. Um de 11 e uma de 3 anos e meio, e desde da mais tenra idade, os dois na escola, eu sempre observei essa forma que a escola educava a partir da construção desses papéis sociais de gênero. Então eu vejo o meu filho desde pequenininho, brincando tanto com a boneca como a bola, trocando os brinquedos, usando rosa e sendo criado para ser um homem que no futuro possa respeitar as mulheres. Assim como eu vejo a minha filhinha de 3 anos tendo outras possibilidades de brinquedo que não apenas a boneca. O carro, ela joga futebol, e eu percebo desde pequena que é uma criança empoderada, né? Que é uma menina que vai saber se colocar, que tem uma personalidade que não é qualquer, que questiona. Não é? Então, isso é muito importante. Se você garante às crianças desde cedo possibilidades, obviamente na adolescência, na juventude, elas também estão preparadas para esse mundo e, sobretudo, para identificar as desigualdades estruturais de gênero e raça. Então, se a gente começa a consolidar isso desde a base, ou se ainda não fez isso na base, começa a discutir isso agora na adolescência e para a juventude, as possibilidades de mudança e de nós termos jovens, adolescentes protagonistas para que possam perceber, não só questionar, mas intervir nessas estruturas que reproduzem essas desigualdades estruturais e estruturantes é muito maior.
Ô,
Então,
Cláudia.
por que não a gente pensar nisso e começar a agir nessa a partir dessas dinâmicas, não é?
É importante reagir nessa direção, mas os seus filhos são uma exceção na sociedade. Como é a relação que eles têm com os amiguinhos que recebem uma educação totalmente diferente?
Ah, eles questionam e criticam e falam mesmo: "Ih, tá errado isso aqui", né? Tá errado. Aí outro dia a pequenininha falou: "Ih, mãe, o meu amigo falou que eu não posso jogar futebol e eu digo que eu jogo sim, que menina pode". Então eu
Muito
falei:
bem,
"Puxa
eles
vida".
estão se
Mas é, e
adaptando
aí?
a. Esse é, como disse você, é um processo de mudança. O Rafaela, o Observatório, ele tem uma campanha permanente. Direitos humanos são direitos de todos. A nossa grande dificuldade é atingir o público conservador a respeito da importância dos direitos humanos. Como você pensa em atingir a mulher conservadora a respeito dos seus direitos na sociedade?
É um assunto delicado? É, porque para a mulher conservadora, admitir, discutir, ouvir, discutir qualquer coisa que a gente esteja discutindo hoje significa renunciar a grande parte de seus princípios, se não todos. E aqui a gente tem um conflito filosófico de proporções dantescas. É meio difícil você renunciar a tudo que te forma. Peço desculpas, acabou de passar o helicóptero aqui. É difícil renunciar a tudo que te forma, ainda que aquilo que te forma esteja em prática e efetivamente te deformando, te desformando, até que você seja nada. É uma abordagem difícil, uma abordagem um pouco mais problemática, um pouco mais lenta e um pouco mais custosa. Porém, o que eu diria nesse exato momento para que elas começassem a pensar nos direitos humanos é que elas são humanas também. Os direitos humanos não são dos manos, eles não são só dos N movimentos que elas acreditam que estão lá para comer as criancinhas, para tirar a casinha delas. Não é isso. Direitos humanos são aqueles direitos que são próprios de todas as pessoas. No mundo, no universo, vai que tem o planeta Terra ponto 3.0 daqui 3 anos-luz e a gente não viu ainda. Direitos humanos são para todos, incluindo elas. É que a gente precisa defender esses direitos mais para aqueles que elas não acham que são gente. Mas os direitos humanos são basicamente isso, declarando todo mundo a gente, todo mundo tem direito. Até quem elas acham que não tem direito. Até quem o mundo faz não tem direito, tipo elas.
Ô,
Eu já
Franco,
começaria a conversa assim.
você é professor universitário, além de jornalista, né? Você consegue dividir a sua vida nessas duas profissões, professor universitário e jornalista. Você já percebeu as suas alunas na universidade uma mudança? Ou você acha que a mulher jovem, a jovem, né, na sua maioria, está incorporando esses preconceitos contra a mulher que existe na sociedade?
Não, tem uma mudança assim sensível, né? Eu já sou professor praticamente há uns 20 anos, né? Jornalista muito mais, mas a professora há uns 20 anos. E de quando eu iniciei na docência para hoje, eu percebo que as meninas que vêm com seus 20 anos, elas vêm numa postura totalmente diferente, né? Elas vêm e conversam com os homens de igual para igual, como tem que ser, né? Eu acho que não tem que ter essa diferença. Mulher é igual a homem. Ah, não tem diferença. Ah, tem diferenças biológicas, tal, sim, mas aí todo ser humano tem as suas diferenças. Ah. Agora, em termos sociais, não tem diferença. Acho que a mulher tem que se colocar em pé de igualdade, né? Não tem que ter esse trabalho. E claro, é uma desconstrução muito grande, porque há séculos que o homem foi formado, a cabeça do homem foi formada, a nossa geração, né, Joel? Nós tivemos uma formação e a gente tem que dia a dia, né, se questionar e repensar uma série de coisas que a gente vivenciou e que nos parecia até correto, porque nos foi ensinado dessa forma, mas a gente vê que não é, o mundo é outro e você tem que trabalhar isso de uma maneira diferente, né, e inclusive não só trabalhar, como possibilitar essa transformação, né? Se você, como a questão das mulheres, como a questão do racismo, né? As pessoas falam, ah, eu sou antirracista, mas vem cá, você vota em pessoas negras? Né? Acho que você tem que ter essa postura. Você vai lá, não, eu sou antirracista, eu voto em pessoa negra também. Por que não? Eu sou branco, mas eu voto em pessoa negra. Por quê? Porque está com uma plataforma que eu concordo, que o mundo tem que ser transformado. Da mesma forma, votar em mulher, né? Eu particularmente, sou tranquilo, porque eu votei, né? Não vou dizer o nome aqui, porque acho que fica complicado, né? Desagradável. Mas eu votei na última eleição para vereador, numa vereadora negra. Ah, acho que infelizmente não foi eleita, mas enfim, acho que é uma construção. Tá? E, João, falando em construção, eu quero aproveitar o momento e falar também da nossa campanha, que acho que é um momento para se questionar todas essas questões, colocar essas questões em discussão, que é o Observatório em Movimento. que é uma iniciativa que nós tivemos, né, o Observatório, eu digo nós o Observatório, não eu pessoalmente, o Observatório, quanto o nosso grupo, tem por objetivo informar, dar dicas, sugestões, através de especialistas, sobre esse momento que a gente está vivendo de pós-pandemia. Como nós vamos fazer para entrar nesse novo mundo, né, que a pandemia nos colocou para questionar. Ela ainda existe, né, ela está aí, a pandemia não passou, mas digamos que as atitudes e o mundo estão tentando se reinserir de uma maneira diferente. Para isso, eu convido que todos e todas acompanhem os conteúdos no nosso site, www.observatório3setor.org.br, e também nos acompanhem em nossas redes sociais, no facebook.com/observatório3setor, no insta, @observatório3setor, YouTube, né, para completar, youtube.com/observatório3setor. Eu queria inserir uma questãozinha também, Joel, que eu acho importante para dar uma clareada, né, na nossa discussão. A nossa legislação com relação às mulheres, tá? Ela funciona ou ela precisaria ser modificada? E se ela precisa ser modificada, quais os pontos que nós deveríamos trabalhar, tá, para mudar na nossa legislação? Estamos aqui com duas juristas, é importante elas colocar onde que poderia estar mudando a nossa legislação para avançar com relação a essa questão e a outras também importantes para toda a sociedade.
Vamos ouvir as nossas duas convidadas, lembrando que nós já temos duas leis, né, do feminicídio e da Maria da Penha. Elas são suficientes? Precisam de mais leis? Ou só o cumprimento delas seria muito importante? Começamos com você, Rafaela.
Entendo nesse ponto que a gente precisa de estruturas legislativas um pouco melhores. Só tratar o feminicídio e só tratar a violência doméstica não dá. A gente precisa tratar outras violências de gênero que, embora estejam abarcadas, englobadas por outros corpos legislativos, elas não são exatamente cumpridas, não são exatamente observadas. Exemplo básico e triste para nós é o assédio moral. A gente tem pelo menos 5 leis diferentes que tratam assédio moral, porém, é ainda a realidade de muita gente. Aliás, agora, nesse momento, tem alguma mulher sofrendo assédio moral em algum lugar desse Brasil. Várias, inclusive. Acho que a gente precisa focar um pouquinho mais nas estruturas legislativas para proteção nesses diversos ambientes, para que a gente não precise chegar no ambiente do feminicídio, para que a gente não precise chegar no ambiente da violência doméstica. A gente precisa melhorar a legislação que a gente tem no que tange o estupro, para que a gente não precise chegar e fazer uma série de programas abordando o equívoco existencial cometido pela advocacia, cometido pelo Ministério Público, cometido pelo Poder Judiciário na absolvição de um homem, aludindo à existência do estupro culposo e aludindo que a culpa é da vítima por beber. A gente precisa melhorar bastante, a gente precisa trazer mais, precisa educar as pessoas para cumprirem a lei. Porque cumprir a lei não é o que elas acham que elas têm que fazer, é seguir aquilo que diz. É entender a origem daquilo que está ali dito. E é fazer essa origem ou se reverter ou se concretizar. É assim que a gente vai para frente.
Cláudia Luna, quero sua opinião sobre isso, da pergunta do Franklin. Bom, segundo a Rafaela, nós temos que mudar algumas estruturas e a legislação. Sim. Você também acredita nisso?
Acredito nisso e também vou um pouco mais além. Eu acho que para além de você mudar algumas estruturas legislativas, algumas legislações, é importante também mudar a cultura e a postura de quem aplica essas legislações. E essas pessoas que aplicam essas legislações, que são intérpretes da lei e que constroem as legislações, precisa mudar a partir do momento em que essas pessoas reconhecem que estão reproduzindo essas desigualdades estruturais e estruturantes, que são machismo, racismo, sexismo e o classismo na sociedade. Então, a partir do instante em que nós tivermos aplicadores e aplicadoras da lei, né, intérpretes dessas legislações, pessoas que pensam e constroem essas legislações e pensam essas leis, estão nesses sistemas pensando, incorporando, reconhecendo que precisam ter um cuidado maior, precisam reconhecer essas desigualdades estruturais. A partir daí, sim, nós vamos mudar essas estruturas, porque é necessário que nós não sejamos ingênuos, nem ingênuos, né? Essas estruturas, elas são feitas por pessoas, de pessoas e para pessoas.
É verdade.
Reconhecer isso já é um passo para existirem mudanças ou se construírem mudanças e, sobretudo, transformações estruturais daqui do presente para o futuro.
A gente fala sempre violência física e sexual contra a mulher, mas existem outros tipos de violência, que é a violência patrimonial, a psicológica, a econômica. Como sensibilizar a mulher? Porque a gente sempre fez nesse foco, o estupro é a física, a mulher foi agredida por um companheiro, pelo namorado, enfim. Mas existem outros tipos de violência que é importante vocês falarem para compor o ideário, né, desses problemas que envolvem as agressões contra a mulher no nosso país.
Sem dúvida,
Joel. Jorge, somos a 5 minutos.
Uhum. Então olha, nós vamos dar 30 segundos para a Cláudia responder essa, porque eu tenho mais uma pergunta para as duas.
Então, eu acho que até complementando uma outra pergunta que vocês fizeram para a Rafaela, como falar com as mulheres mais conservadoras, eu acho que é importante também para nós, a gente precisa ter uma estratégia de abordagem. Como a gente fala para determinados grupos para tocar as mentes e os corações, não é? Eu falo, desde nós falamos, né, a Rafaela e eu, desde mulheres periféricas até mulheres que estão em altos cargos de corporações. Agora, a maneira de falar para atingir o coração dessas mulheres é que precisa ser estratégico. A forma que eu falo lá e cá precisa ser muito ilustrativa para que eu possa alcançar os sentidos dessas mulheres. Os exemplos, quando você fala utilizando exemplos que possam estar sintonizados às vidas daquelas mulheres, elas entendem e compreendem mais. Quando eu falo, por exemplo, para as mulheres de igreja, que desigualdade de gênero, eu não posso falar, mas quando eu falo em julgo desigual, elas entendem, não é?
Ou seja, adaptar o diálogo e o discurso
para
vários grupos de mulheres que existem na sociedade.
Exatamente.
Como nós estamos no final do programa, Cláudia, eu queria fazer uma pergunta em cima do nosso Observatório em Movimento. Como será o mundo, como será o Brasil? E eu quero ouvir de vocês como serão as mulheres na pós-pandemia. Sabemos que a pandemia resultou em 7 milhões de mulheres desempregadas. Elas saíram do mercado de trabalho. Você é otimista na pós-pandemia? Como é que você espera, em um minuto, as mulheres na pós-pandemia, segundo a visão da Cláudia Luna?
Bom, infelizmente as mulheres no pós-pandemia, e não sou eu quem estou dizendo, já dizia Ban Ki-moon, secretário-geral das Nações Unidas, desde 2014, que as mulheres e o mundo está impactado por essa violência que é global. Toda essa violência de gênero impacta as mulheres globalmente, né? Aqui os informativos da ONU disseram isso. Então, o mundo pós-pandemia, com certeza, vai ter mulheres mais precarizadas nas suas profissões, no mundo da pesquisa, na violência, e o mundo pós-pandemia, ele precisa e deve rever a sua postura e se nortear a partir de uma perspectiva de gênero, raça e diversidades, para que ele possa superar essas desigualdades.
Muito
bem. Porque senão a gente não vai resolver isso.
Como superar essas desigualdades? Como será a mulher na pós-pandemia? Em um minuto, Rafaela. Agradecendo a você pela entrevista no programa de hoje.
Ah, super agradeço o espaço, João. Acredito que a mulher, né, no pós-pandemia, ela acaba saindo mais forte. Quando a gente fala que a mulher saiu do mercado de trabalho, a gente precisa lembrar que a mulher sempre perseverou, a mulher é guerreira. Ela pode, na história, mulher, no mercado formal, mas é ela que está se arriscando no mercado informal a pandemia inteira. É ela que está lá se arriscando. E ela vai acabar saindo mais forte, porque ela vai sair mais unida. Eduquemos os homens e nos fortaleçamos. Juntas somos mais fortes. E juntos somos todos melhores. Então vamos assim.
No programa de hoje nós apresentamos a visão de duas advogadas a respeito das condições da mulher no Brasil e na pós-pandemia. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Rafaela Reis, advogada atuante nas relações de trabalho, família e consumo. Ela é integrante da Rede Feminista de Juristas. A Cláudia Luna, que é presidente da Comissão da Mulher Advogada da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de São Paulo. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quarta-feira, às 9 horas, não percam. O nosso programa Observatório na Brasil Atual terá importantes convidados que vão falar sobre o racismo na sociedade brasileira. E nós ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.